Bom dia,
Bom dia,
ministro.
Tânia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. É um prazer estar de novo com vocês aqui.
Muito bom dia, ministro. Seja bem-vindo aqui no nosso Manhã RBA Litoral. E eu queria que já começar a nossa conversa falando dos números, né, da Covid-19 na nossa região e o que a gente assistiu às 3 fins de semana atrás, com aquelas imagens nas praias lotadas, muita gente sem máscara. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse comportamento das pessoas que parecem que relaxaram demais, né, achando que a pandemia acabou e, na verdade, não é isso que acontece, mas as pessoas estão se comportando como se o pior já passou.
Então, até que a gente tenha o suporte científico de um tratamento eficaz, que nós não dispomos ainda, um antigripal, ciência está pesquisando muito, a medicina está aí se esforçando com estudos sendo realizados em todos os grandes centros universitários do mundo, inclusive aqui no Brasil, mas nós não temos nenhum antigripal disponível. Até que nós tenhamos a vacina. Não como uma peça de propaganda geopolítica ou de interesse econômico nas bolsas de valores dos grandes laboratórios, como está hoje. Nós tenhamos ela de fato disponibilizado para toda a população em escala planetária, nós teremos que reconhecer que a situação que nós vivemos hoje é uma situação extremamente desafiadora. Porque se é verdade que nas últimas 2, 3 semanas nós estamos finalmente. Depois de quase 14, vou repetir, 14 semanas, com mais de 7 mil óbitos semanais em média, cerca de 7 mil, 7.100 óbitos, o que, para a gente só entender o que que significa, porque a gente vulgarizou tanto, normalizou tanto essa tragédia, 7 mil óbitos equivalem a 35 aviões com 200 passageiros caindo no solo do Brasil todas as semanas. É mais ou menos isso que significaria. Quando cai um avião, já é uma tragédia. Você imagine cair em 35 aviões por semana durante 14 semanas seguidas. Foi isso que nós vivemos. E no momento em que aparentemente nós começamos a experimentar, depois desse terrível período, uma primeira onda de diminuição, que ainda não é efetiva, porque nós conseguimos reduzir o patamar nacional de 7 mil para 6 mil óbitos semanais. Claro que isso é importante, perder 1.000 vidas por semana a menos é muito significativo, mas isso não deveria dar tranquilidade a nenhuma autoridade sanitária, a nenhuma família, a nenhuma pessoa minimamente responsável, né? Mesmo países que tiveram declínios acentuados e se sustentaram, né? Como é o caso, por exemplo, da França e da Espanha, passam a viver agora o recrudescimento, ou seja, uma nova onda de casos. O equivalente ao dirigente da Organização Pan-Americana, né, na Europa, o dirigente regional da OMS para a Europa, acabou de dar uma declaração de que espera um mês de outubro e um mês de novembro terrível na Europa, com um aumento de casos e aumento de óbitos muito substantivos. É verdade, nós aprendemos, as equipes de saúde, ganhar experiência no manejo dos pacientes de Covid, a mortalidade já não é tão impactante como era no início da pandemia, mas essas conquistas, essas pequenas conquistas, deveriam servir como um elemento de estímulo para a população brasileira, para a população mundial, né, para que nós tivéssemos juízo e pudéssemos fazer a nossa parte. Aguentando, literalmente, tendo paciência, tendo um pouco mais de persistência, nessa percepção de que nós não temos medidas curativas e temos apenas medidas não medicalizantes, como isolamento, como a manutenção dos hábitos, como o uso da máscara, a lavagem das mãos, o uso do álcool em gel, né? E fundamentalmente não produzir aglomerações. Então, me parece que nós, corremos o risco. Eu gostaria de estar muito errado, de estar equivocado nesse aspecto, mas que nós corremos o risco de antecipar uma segunda onda que provavelmente enfrentaríamos no início do outono ou meados do outono, no ano que vem, Quer dizer, entraríamos numa fase de controle, mas graças a essa postura praticamente irresponsável, gente, nós temos notícias de baladas, nós temos notícias de gente se aglomerando sem máscara, quer dizer, como se tudo já tivesse resolvido, e não está. Não está, e isso pode custar muito caro, né? Muito caro, porque se é verdade que a vida e as atividades econômicas têm que retomar alguma normalidade, essa alguma normalidade tem que ser para as questões mais essenciais e sob muito controle, né? E me parece que nós vivemos quase que uma tentativa de recuperar, né, o tempo perdido, que na verdade não é tempo perdido, nós temos que abençoar, né? Nós temos que saudar, né, e respeitar a dor e o sofrimento dessas mais de 130 mil famílias, né, que perderam seus entes queridos para a Covid, né, muitas vezes sem, inclusive, poder viver o luto. Então, eu vejo com muita preocupação a situação que a gente vive, né? Acho que deveria ser um momento de muita reflexão. Meu querido Pardal terminou, né, me provocando sobre qual é a medida que a gente podia tomar em relação a resolver o problema dessa postura anticientífica. Eu responderia para ele de ato que é o voto consciente. Mas eu não posso exercer a minha democracia, exercer a minha cidadania com voto consciente se eu não me portar como um cidadão consciente 365 dias do ano, né? Não estou pedindo nada demais para ninguém, só estou alertando a necessidade de nós sermos coerentes com o conjunto de informações que estão dadas. Eu vou dar uma informação que é muito substantiva. Nós temos alguma coisa, muito provavelmente, eu estou generalizando um número para a Baixada, que é muito próximo das estatísticas nacionais, pelo menos pelos estudos de soroprevalência que têm sido feitos, que nós temos alguma coisa em torno de 13, 14% da população já infectada pela Covid-19. Ou seja, pessoas que tiveram contato com o vírus, desenvolveram ou não sinais e sintomas da doença, mas que, em tese, sem considerar a tese da reinfecção, que agora é classicamente uma possibilidade, ainda que exceção, né? Felizmente não é o comum, né? Mas nós temos... Supondo que nós tenhamos mesmo 13, 14%, isso significa que nós temos alguma coisa em torno de 85% a 87% da população ainda suscetível, ainda em situação de risco. Então, esta diminuição do número de casos, que deveria ser um estímulo para que a gente, agora sim, vamos fazer um esforço, vamos fazer uma grande investida para o controle da doença, para ganhar tempo até a vacina estar disponível, e a vacina não estará disponível, gente, vamos ser muito francos, honestos, né? Antes de metade do ano que vem, mais provável que a gente só consiga ter uma situação de proteção coletiva, né? Em 2022, quando aí sim toda a humanidade, ou pelo menos grande parte do planeta, tiver tido acesso às duas doses da vacina, que muito provavelmente serão requeridas para conferir proteção, né? E ainda assim precisamos ver o comportamento da doença, né? Me parece que seria essa grande contribuição que cada um de nós poderíamos dar na Baixada, cada um dos 9 municípios, mas também no país como um todo. Veja, o Brasil tem 2,7% da população mundial, Tânia. Vou repetir, o Brasil, com 212 milhões de habitantes, tem 2,7%. Hoje, nós contribuímos com 15,5% dos óbitos. Tudo que excede a 2,7 não pode ser colocado na cota do coronavírus. Não pode ser explicado biologicamente. Não se trata da história natural da doença. Se trata de descaso, né? Se trata da falência das estratégias de enfrentamento sanitário, dos efeitos da profunda desigualdade social, né? E da crise política produzida por esse débil mental, né, que habita a presidência da República, né, para o qual falta total empatia e responsabilidade, né, com a vida de quem ele tinha que liderar, que são os 212 milhões de brasileiros e brasileiras, independente se votaram ou não votaram nele, né, porque a democracia impõe essa responsabilidade. Né, seja lá quem for, quando vira prefeito, quando vira governador, quando vira presidente da República, né, ele deixa de ser o candidato daquele segmento, daquele grupo, daquele partido, daquela parte, e ele é obrigado, constitucionalmente, a proteger, a pensar na vida de todos e todas, né? E é exatamente isso que está faltando, responsabilidade, empatia. Vejam, eu fico chocado quando um alta patente das Forças Armadas, responsável pela inteligência, perde a vida para a Covid e eles ficam tudo quieto, né? Quietos porque não podem sequer admitir, né, que um deles foi levado pela Covid. Até porque eles, mais do que nunca, hoje têm a percepção de que a Covid não é democrática, né, e que ela afeta muito desigualmente os mais pobres, aqueles que vivem em condições habitacionais mais precárias, aqueles que têm menos condições de se protegerem, inclusive menos informação, porque essa também, sabe, Rodrigo, Tânia e todos que nos acompanham, né, tem sido uma questão muito determinante, a maneira com que a informação tem sido truncada. Se não fosse a imprensa, né, nós literalmente estaríamos numa situação mais trágica ainda, porque o Ministério da Saúde, por exemplo, que conta com quase meio bilhão de reais para investimentos com educação e saúde, com campanhas publicitárias, faz parte, é obrigada a gastar recursos para campanhas de vacinação, para esclarecimento de epidemias. Essa é uma função fundamental, porque consegue atingir todo o território nacional, não coloca um único centavo, a não ser para desinformar, né? Então, assim, vou dar um exemplo muito claro. São os jovens, é a população, é a juventude, que mais se infecta e mais transmite a doença. Não é a juventude que mais adoece de forma grave e não é a que mais morre por Covid. Mas não há dúvida nenhuma, em todos os lugares do mundo, de que a população jovem é que se porta, né, como um elo de manutenção da taxa de transmissão e, inclusive, de crescimento. Qual foi a estratégia que o governo teve de comunicação com essa juventude? Absolutamente nenhuma, né? A juventude negra da periferia, a juventude que deixou de frequentar a escola de ensino médio, né, e que mal, muita dificuldade com seus celulares, com a conectividade muito baixa, às vezes sem equipamentos não consegue acompanhar as atividades escolares, né, e que fica sem comunicação, que não acessa, né, os meios tradicionais de comunicação. Então, eu vejo com muita preocupação o momento que a gente vive. Insisto, nós podemos reproduzir o que o Hemisfério Norte está vivendo, né, que é uma situação ainda sob controle e com surtos epidêmicos localizados na Ucrânia, na França, na Espanha, né, com uma perspectiva de retomada trágica, né, ou nós podemos continuar sem sequer ter saído da primeira onda, apenas aproveitar esse refresco que nós tivemos nas duas, três últimas semanas, mas já engatar numa tendência de alta, porque ainda temos muita gente, como eu disse, potencialmente infectável, porque são pessoas que não tiveram ainda o contato com a doença. E, em particular, tem uma cota muito importante de gente que são os idosos, as pessoas com comorbidade, que passaram 6, 7, 8 meses em isolamento, né, e agora não podem ter essa exposição, né? Ah, agora já passou, então. Mas eu estava conversando com a minha mãe e com meu pai, que são idosos, né, explicando para eles, olha, agora mais do que nunca é a hora de tomar todo o cuidado do mundo, agora é a hora de se preservar, né? Não achar que tudo está resolvido, que eu posso agora andar sem máscara, que eu posso ir para todos os lugares. Não, continuemos fazendo isolamento, continuemos nos protegendo até que nós tenhamos, de fato, a doença sob controle.
Arthur Chioro, eu vou fazer uma pergunta para você agora, que, confesso, é até difícil de formular. Lidar com ignorância é complicado. Mas, para essa entrevista, eu conversei com muitas pessoas, fazendo aquele tradicional povo fala, né? Para saber quais são as opiniões das pessoas. E aqui não é uma opinião minha, é uma constatação. As pessoas que mais relutam, né, ao isolamento, né, negacionistas, enfim, são justamente as pessoas que apoiam, né, são os militantes, os mais apoiadores ao presidente Bolsonaro. E elas têm uma narrativa parecida, né, essas pessoas. Elas comentaram o seguinte: nessas últimas 3 semanas, nós tivemos muitos turistas indo para a Baixada Santista, né? Esse final de semana passado, o outro teve feriado, no anterior ao feriado também tivemos aí quase 200 mil veículos descendo para a Baixada Santista. Essas pessoas falaram o seguinte: bom, se daqui 14 dias não tivermos aí várias mortes, vários infectados, isso significa que o coronavírus não é tudo isso, que podemos ir para a rua, não precisamos usar máscara. Eu fiquei até abismado, né, com esse nível de desinformação. Então, eu queria que você falasse, né, tentasse abrir os olhos de algumas pessoas que pensam dessa forma. Eu sei que é difícil, mas eu também queria que você abordasse essa quebra dessa narrativa. Por que é importante o isolamento, né? Essas 3 semanas que nós tivemos aí com muitos turistas, o que que eles podem resultar para a Baixada Santista? Eu queria que você tentasse, eu sei que é difícil, mas tentasse derrubar essa narrativa bolsonarista.
É impressionante, né? Quando um tema de proteção das nossas vidas vira um motivo de uma disputa ideológica dessa natureza. Virou um Fla-Flu, virou um Corinthians e Palmeiras, um Santos e São Paulo, quando jamais podia acontecer uma coisa dessa, né? E eu acho, sabe, Rodrigo, que junta aí também uma certa perspectiva de interesses econômicos, né? Tem setores econômicos que até têm clareza dos riscos. Mas quando ponderam o risco de perderem os seus ganhos, e sei que a situação econômica está muito difícil, acabam corroborando um pouco essa visão. E eu acho que a gente podia ter uma compatibilização entre retomada da atividade econômica, mas numa perspectiva segura. Acho que as coisas não são incompatíveis, né? Eu vou dar dois exemplos importantes do impacto, que essa, retomada, sem muito critério, essa aposta no vamos pagar para ver o que que acontece pode resultar, né? A França, insisto, e a Espanha, dois países que relaxaram absurdamente as medidas de proteção, voltaram a ter atividades coletivas, etc., e tiveram um recrudescimento importante do número de casos. A Inglaterra agiu preventivamente. O primeiro-ministro decretou, olha, vejam bem o impacto disso, a proibição de acúmulo de pessoas, de mais de 6 pessoas no mesmo ambiente, seja um ambiente interno ou no ambiente externo. Então, me parece que isso é muito significativo. E eu quero dar um exemplo de um dado que já se expressou na semana passada na cidade de São Paulo, que foi o crescimento do número de casos de Covid entre a classe A e B. Exatamente aquela que, primeiro, protegidinha pelos seus automóveis, com ar-condicionado, indo nos ambientes mais escondidinhos, tal, né? Mas a primeira que passou, né, a desafiar para valer, né, as regras de isolamento. Sem contar, é claro, com a população da periferia, que jamais conseguiu fazer, quem foi mais quem se expôs, quem mais adoeceu e quem mais morreu, né? Os números são acachapantes quando se comparam. Então, eu acho extremamente importante que as pessoas ouçam a voz da razão, né? Eu fiquei bastante preocupado, né, esse final de semana, por exemplo, aqui em Santos, particularmente, não pela manhã. Pela manhã, quando a gente olhava as pessoas andando nas ruas, né, ou mesmo na beira da praia, as pessoas estavam de máscara, as pessoas estavam um pouco mais protegidas. Mas conforme foi passando a tarde, conforme foi chegando o final da tarde, a gente viu uma quantidade imensa de pessoas se aglomerando em bares, se aglomerando na praia, andando sem máscara, né? É mais ou menos assim, como se não houvesse amanhã, parafraseando aí a música, né? Que é uma atitude absolutamente irresponsável. Queremos pagar o preço? Podemos pagar o preço. Mas é preciso lembrar, né, que nós perderemos muito mais vidas. Quando a gente dizia que nós chegaríamos a 44 mil óbitos se nós fizéssemos tudo direitinho no começo da pandemia, chamaram a gente, nós médicos, sanitaristas, infectologistas, né, os profissionais, os cientistas, chamaram a gente de alarmistas, de bestas do apocalipse, que queríamos acabar com a pandemia. Depois, quando a gente viu que a situação estava extremamente mal conduzida e dissemos: olha, nós chegaremos a outubro com alguma coisa em torno de 130 mil casos, desculpa, 130 mil mortes. Não, é um absurdo, né? As 44 mil mortes foram ultrapassadas no dia 12 de junho, nós mantivemos por mais de 14 semanas mais de 7 mil mortes e não precisávamos. Nós não precisávamos ter mais de 133 mil brasileiros, como temos agora, 131.663 brasileiros que perderam sua vida para a Covid. Teríamos mortes? Teríamos. Inevitavelmente, nós teríamos, mas num número muito inferior a isso. Como eu disse, a estimativa, se nós tivéssemos feito a lição de casa, é que não chegaríamos a 44 mil mortes. Então, eu fico pensando, e sabe, Rodrigo, a única coisa que me vem à cabeça de dizer para essas pessoas, né, é: vale a pena desafiar a vida desse jeito? Pensar um pouco nos nossos pais, nos nossos avós, nos nossos tios, chamar um pouco o senso de responsabilidade e de solidariedade. Mas é justamente essa a principal característica que falta. É uma característica ética, moral, que falta aos apoiadores do Bolsonaro. Então fica muito difícil, porque quem ainda pensa nessa perspectiva... Veja, não é uma concepção liberal clássica, não é sequer uma concepção neoliberal, é uma concepção fascista. Né? E no fascismo, né, o fascismo é uma espécie de religião do mal. Né? A verdade é tomada a partir de um construto que não tem nada a ver com ciência, com a realidade, com os fatos. Ela é produzida por um fanatismo, né, que muitas vezes só a dor é capaz de remover. Então, eu fico imaginando que, muito provavelmente, a grande maioria dessas pessoas que você consultou, né, só numa situação de muita dor e sofrimento, é que vão ser chamadas à razão e dizer assim: caramba, eu embarquei nessa e perdi meu pai, perdi minha avó, perdi meu tio, ou perdi minha vida. Não tem outro jeito, porque, né, a gente vê que é uma inconsequência atrás da outra, é uma decisão... Eu não estou dizendo que a ciência nos leva sempre para os caminhos mais corretos. O Einstein dizia, né, o que nós fazemos da ciência é que importa, é o valor que nós damos a ela. Né? Eu posso pegar a energia nuclear e posso produzir bomba que destrói a humanidade, ou eu posso produzir equipamentos médicos que salvam, que curam o câncer. Né? E continua sendo a mesma energia atômica, né? O uso que eu dou para ela. Nesse momento, nós estamos vivendo isso. O conhecimento pode ser utilizado para o bem, ou ele pode ser utilizado, né, para reforçar as teses mais egoístas, mais ambiciosas, mais fanáticas e mais perniciosas para a humanidade. É lamentável que, nesse momento, nós estamos sendo dirigidos por gente dessa estirpe.
Muito triste essa falta também de empatia. Só a título de informação, uma matéria que saiu hoje no Estadão, que o Brasil já é o país do G20 com mais mortes pela Covid-19 por cada milhão de habitantes, né? O número já ultrapassa, o número de mortes já ultrapassa aí 131 mil. Então, é um dado muito triste e que o governo parece não se sensibilizar. Doutor Chior, eu queria levantar com você a questão das campanhas antivacina e também da desconexão do Ministério da Saúde, onde o general Pazuello já avisou que em janeiro vai ter vacina para todo mundo vai ser vacinado. Parece que ele não está acompanhando os trabalhos dos pesquisadores, então quer usar isso como uma propaganda, né? É mais uma questão de negacionismo também aí da ciência. Como é que ele pode fazer uma divulgação dessa sem nada palpável, sem nada concreto? Visto que a gente já teve também aí a questão da vacina de Oxford, que teve os trabalhos interrompidos, voltaram, né? Que é assim que acontece na ciência, né? Você vai tendo uma experiência, volta. Uma vacina já no começo do ano é um recorde, seria isso?
E ministro, eu só queria complementar a pergunta da Tânia, também me referindo ao governador do estado de São Paulo, João Dória, que constantemente está dizendo que teremos vacina em dezembro. Então, eu queria que você visse até que ponto isso é propaganda ou até que ponto isso realmente é realidade.
Então, eu tenho dito com muita frequência, a vacina que nós conseguimos produzir com mais rapidez na história da humanidade demorou 4 anos entre a sua descoberta e começar a vacinação da população.
É da
Claro que
cachumba, né, ministro?
isso, com o esforço que nós estamos fazendo em relação à Covid, é possível sim conseguir construir um tempo um pouco mais curto, mas jamais, jamais uma vacina segura e eficaz. Veja, achar uma vacina que está entrando em fase 3 não é impossível. Sair vacina, por exemplo, isso é possível fazer, mas garantir uma vacina segura e eficaz, né, nós não conseguimos fazer. Não temos sequer logística para isso, né? Nós não temos. Vamos lembrar que o grande desafio da vacina não é só a proteção individual, é a proteção coletiva. Quando a gente alcança uma cobertura vacinal normalmente acima de 90%, próximo de 95% da população vacinada, da população alvo, e aí consegue obter o grande objetivo, que é interromper a cadeia de transmissão da doença e proteger, inclusive, aqueles que não foram vacinados. Isso a gente só vai conseguir daqui a 2 anos. É, se a gente tivesse vacina já pronta para ser usada agora, nós não teríamos seringa, agulha, frasco, selante, nós não teríamos o líquido dispersante, nós não teríamos logística para isso, né? Então, assim, nós não temos Ministério da Saúde, não temos Ministério da Saúde, nós não temos Ministro da Saúde. Apesar do general ser um intendente, um especialista em logística, ele é um retumbante fracasso à frente do Ministério da Saúde. Essa que é a realidade. Nós nunca tivemos uma equipe tão desqualificada, né? E o que a gente vê em torno da vacina hoje são dois grupos de interesses. Um grupo que é um grupo de interesse político. Vejam que é o Putin, ora é o Trump, ora é o Bolsonaro, ora é o Dória, né? Tentando pegar carona em anúncios que não são factíveis, tentando criar, seja porque querem assumir liderança mundial, política, seja porque tem eleições, como é o caso do Trump, seja porque tem uma disputa interna, como é o caso do Bolsonaro, que uma hora diz que não quer vacina, que vacina não é necessária, que é um direito de escolha individual, né? Ora pega carona na vacina porque lhe interessa, ora é o Dória que aparece, né? Os tucanos de São Paulo que quase privatizaram o Instituto Butantan, que deixaram o Instituto Butantan e a bancarrota, se não fosse os investimentos do governo Lula e Dilma recuperando o Butantan, ele não estaria aí hoje suficiente para entrar nesse processo de possibilidade de produção da vacina. Então, tem uma dimensão que é política. E tem uma segunda dimensão, que me parece que é a mais gritante de todas elas, que é a econômica. Vou dar um exemplo. Quando a Universidade de Oxford anunciou que precisaria suspender temporariamente para averiguar uma possível complicação vacinal, que é um procedimento de rotina, né? Esperado, seguro, agiu eticamente, agiu bacana, tal. O laboratório privado que está associado à Universidade de Oxford, o AstraZeneca, perdeu em 24 horas 8,8% das suas ações, né? Eu conversando com meu filho rapidamente entrou na internet e identificou qual era o valor desse laboratório: 130 bilhões de dólares. Ou seja, 8,8% de 130 bilhões de dólares foram perdidos em 24 horas em termos de ação de valores. Então, assim, é esse o jogo que está colocado. Quando um governador ou um presidente da República vai e diz: olha, em novembro a vacina está disponível, em janeiro vai estar disponível, as ações daquele laboratório privado nas bolsas de valores explodem. A possibilidade de negociação desse laboratório com fundos públicos, né, sejam ele de governo, sejam ele de organizações como a própria OMS, a Organização Pan-Americana, vão lá para cima. A disputa sobre os fundos privados que fazem doações, como, por exemplo, o fundo Gates, né, do Bill Gates, Melinda Gates, ou o fundo da Fundação Bloomberg, né, ou mesmo a captação de recursos de pesquisa em biotecnologia bilionárias que estão sendo colocadas aqui e que estão sendo jogadas agora e que valem para os próximos 20 anos. Então, tem muito interesse econômico. Vejam, eu não sou daqueles que não querem a vacina. Mais do que ninguém, eu queria essa vacina disponível para ontem. Aliás, se fosse possível ter antes do surgimento da Covid, melhor ainda, mas não existe. Esse é o mundo da utopia, esse é o mundo da ficção, aliás, nem da utopia. Utopia é alguma coisa que a gente almeja, né? Que a gente quer, mas é da ficção. A produção da ciência não se dá pelo desejo, se dá pelo esforço, pelo trabalho, né? E um trabalho sério, um trabalho que fique apartado do interesse político, do interesse econômico, para poder entregar à humanidade segurança e eficácia. É isso que nós precisamos. E é isso que nós não temos por enquanto. Nós teremos vacina? Teremos. E vou dizer mais, teremos mais do que uma vacina. Né? Porque como nós temos mais ou menos 300 iniciativas registradas na Organização Mundial de Saúde, mais de 170 em fases avançadas, e pelo menos 17 vacinas entrando em fase 3, e como algo em torno de 10% dessas iniciativas obtém sucesso, quer dizer, se a gente selecionar só as 17, né, e trabalhar com esse dado de que 10% tem êxito, nós teremos pelo menos duas das vacinas tendendo a chegar à fase final com viabilidade. Qual é o problema? O problema é, chegou em viabilidade, suponhamos que lá para abril, maio, junho do ano que vem a gente tenha certeza, ou seja, deu quase um ano já de fase 3, de experimentação, a vacina é segura, protege e não causa malefícios. Aí nós vamos para a escala mundial de produção. Ainda que os laboratórios já tenham, inclusive, começado a produzir, um com 50 milhões de doses, outro 70 milhões de doses, a humanidade tem 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. E nós vamos precisar de duas doses. Portanto, nós vamos precisar de mais de 15 bilhões de doses de vacinas. E as nossas plantas industriais, turbinadas, uma planta no México, duas no Brasil, Fiocruz e Butantan, talvez com grande investimento a Tecpar no Paraná e a da Bahia, da Funeb da Bahia, 3, 4 plantas no Brasil, mais algumas na Europa, mais várias nos Estados Unidos, etc. Ainda assim, para produzir 15 bilhões de vacinas, negociar com quem é o detentor da patente, né, 15 bilhões de vacinas, fazer essas vacinas chegarem e serem aplicadas à humanidade, não é um esforço simples. Então, a gente precisa entender que nós teremos a vacina, teremos, né? Mas ela não chega da noite para o dia. Quando a gente enfrentou a epidemia do H1N1, a nossa vantagem é que chegou um medicamento, o Celtamivir, né, que tinha um efeito antigripal. E quando a vacina chegou 2, 3 anos depois, um pouquinho, aliás, foi mais tempo, inclusive, demorou mais tempo, né, a gente tinha um impacto já de um grande número de pessoas já ter tido, né, e tinha um antigripal que funcionava. No caso da Covid, nós não temos ainda nenhum antigripal. E a vacina tem um grande esforço, mas ela não está disponível.
Doutor Chioro, até nessa questão também da vacina, eu queria da sua avaliação sobre a imunização infantil, porque aí nos últimos 20 anos o Brasil não alcançou a meta de cobertura vacinal para as crianças. Com isso, a gente corre o risco de ter aí... pelo menos foi a informação que estava... Nos últimos 20 anos, isso aconteceu durante...
Não, imagina, o programa de vacinação do Brasil é um verdadeiro sucesso internacional. Nos últimos 5 anos, a partir do golpe, foi detonado, né? E aí nós estamos caindo a cobertura vacinal, mas foi por causa do programa de vacinação que nós erradicamos.
É a primeira vez no futebol.
Erradicamos a varíola, depois erradicamos a poliomielite, erradicamos Natal, o tétano materno, a rubéola congênita, a rubéola materna. Quer dizer, nós temos um exemplo de sucesso, mas agora, graças a essa desmontagem do SUS, vem decaindo e a gente corre o risco de retorno de várias doenças que estavam controladas.
Exato. Não, acho que eu não me coloquei bem. A primeira vez nos últimos 20 anos.
Tem 5
anos. Certo? Isso. E aí a gente corre o risco de ter a volta aí de doenças já consideradas erradicadas?
É isso. Nós estamos vivendo objetivamente, porque é aquilo que eu estava falando. Com exceção da tuberculose, que a gente nunca consegue mais de 70%, 80% de cobertura, né? Mas as outras vacinas a gente sempre conseguiu acima de 95%, próximo de 100%, a 93%, 94%, 97%, mas a gente vinha conseguindo ampla cobertura vacinal. Né? E a partir do golpe, e principalmente da introdução da emenda constitucional 95, há uma fragilização da atenção básica, há uma fragilização da vigilância epidemiológica que se mostrou agora presente, né, no enfrentamento da Covid, né? E há uma diminuição significativa da cobertura. E quando se junta com posturas irresponsáveis, criminosas como essa do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, de dizer que vacina é uma questão de foro íntimo, né? Vacina quem quer, né? Ora, como é que a gente conseguiu? A gente conseguiu com muito esforço, né, de convencimento, os agentes comunitários indo de casa em casa, fazendo campanha de vacinação, vacinando de sábado, indo buscar criança em zona rural, indo buscar criança em favela, é, convencendo as mães de classe média que vinham com essas caraminholas de que vacina faz mal, né? Ora, tudo na vida tem, pode ter efeito colateral, mas as vacinas são muito seguras, em particular as vacinas do SUS. E nós temos todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, gratuitamente distribuídas com qualidade pelo Sistema Único de Saúde. O que a gente não pode é desarmar. E agora, mais do que nunca, nós corremos risco. Então, nós corremos risco da recrudescência do sarampo, da caxumba, da varíola, né, da própria da varicela, da tuberculose, da hepatite B, da hepatite A. São enfermidades e nós conseguimos construir um mecanismo de controle. Quando eu era ministro, nós introduzimos as três últimas vacinas. A dupla adulto acelular, para ser usada, poder ser usada para gestante, para difteria e tétano. A vacina contra o HPV, que vai mudar a história do câncer de colo uterino nas mulheres. Né? Essa geração de meninas, essa geração de meninos, né, vão ter uma outra história em relação ao HPV, o papilomavírus. Né? E introduzimos a vacina contra a hepatite A. Quer dizer, o Brasil tem, eu estava brincando, mas o Zé Gotinha é um patrimônio. Aliás, o nosso programa de vacinação, inclusive, antecede o SUS. Né? Eu era estudante de medicina, em 1981, eu participei da segunda já campanha nacional de erradicação da poliomielite. Né? Fui vacinar no interior do Rio de Janeiro, nas fazendas, assim, lugares fantásticos, a gente nunca imaginava. Chegava lá, as pessoas ficavam assustadas com aquelas... Né? A gente chegava... para conseguir cobrir toda a população. Então, o SUS tem capacidade de fazer isso, né? Mas basta não desmontar toda essa conquista que nós fizemos. Acho que se a pandemia trouxe um aprendizado é da importância do Sistema Único de Saúde para a população brasileira. Aliás, dos sistemas nacionais de saúde, dos sistemas universais para as populações de todos os países do mundo, né? E o que nós não podemos deixar, sabe, é voltar isso a acontecer.
Doutor Chiora, a gente já está chegando aqui no final da nossa entrevista, mas tem que abordar uma matéria que saiu na Tribuna, que o senhor faz meio que um raio-x das unidades de saúde e que os futuros prefeitos da nossa região vão ter um desafio aí para poder lidar com a questão da saúde pública. Queria que o senhor falasse mais sobre essa, que vai ter que ser tipo uma gestão metropolitana, né?
Na verdade, assim, tem uma provocação que, na verdade, parte de uma constatação. Né? Nós temos uma situação que é a seguinte, ao longo da pandemia de Covid, a orientação que foi dada para a população, na minha opinião, profundamente equivocada, foi fique em casa. Particularmente, vou te explicar melhor, era para ficar em casa, mas para as pessoas que têm problemas de saúde, elas precisavam continuar os seus tratamentos médicos. Com proteção, né? Com todo um esquema que fosse possível para proteger a vida. E nós estamos há 6 meses, 7 meses, hipertensos, diabéticos, pacientes com doenças demenciais, pacientes com doenças crônico-degenerativas, pacientes com câncer adiando cirurgias, adiando procedimentos. Então, assim, nós nos depararemos não apenas com uma demanda muito fortemente reprimida ao longo da pandemia, mas com suas condições clínicas agravadas a partir de agora. Então, vamos ter que lidar com a Covid, que não vai estar resolvida, vamos ter que lidar com os problemas de saúde que normalmente tem e com essa parte da demanda agravada. Junte-se a esse contexto uma situação de desfinanciamento do SUS. Por quê? Porque o governo Bolsonaro acabou de mandar para o Congresso Nacional a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 e há um retorno da lógica da emenda do teto para o orçamento da saúde, o que retroage o orçamento da saúde para 2017, ou seja, tira 35 bilhões de reais do orçamento desse ano para o ano que vem. Então, o que eu estava dizendo para o repórter da Tribuna, e reproduzo aqui para vocês como uma análise do qual assim, eu tenho absoluta clareza de que está se desenhando, é uma situação de mais demanda, de maior gravidade dos pacientes, de maior exigência sobre o SUS e de menos recursos para que as prefeituras possam organizar os seus sistemas de saúde para oferecer o serviço que a população precisa. E aí, mais do que nunca se põe, impõe a necessidade dos 9 municípios se unirem, primeiro, para reivindicar do governo do Estado e do governo federal recursos. Por quê? Porque as prefeituras sozinhas não têm condição de dar conta da demanda de saúde. Elas precisam, elas têm o direito de ter o suporte. E uma coisa é um prefeito brigar sozinho, a outra coisa é os 9 prefeitos juntos, os 9 secretários municipais de saúde, os 9 conselhos municipais de saúde juntos brigarem pela saúde da região metropolitana. E para encontrarem soluções racionalizadoras. Não adianta os hospitais oferecerem a mesma coisa e deixarem de oferecer parte do serviço que as pessoas precisam. Não adianta os ambulatórios de especialidades oferecerem a mesma coisa, né, e deixarem de oferecer parte da demanda que a população precisa. Então, mais do que nunca, é preciso integrar os esforços metropolitanamente falando, regionalmente falando, né, para poder juntar, seja na escala, seja na otimização dos recursos existentes, seja na oferta de serviços, o atendimento necessário para a população da Baixada. Me parece que nunca foi tão essencial pensar a nossa região de forma metropolitana. E eu espero, né, que as lamparinas do juízo recaiam sobre os prefeitos e prefeitas que serão eleitos pela população já agora em 15 de novembro ou em segundo turno em dezembro, né, para que eles pensem não apenas a sua tribo solitariamente, mas pensem a Baixada como uma região de fato conurbada e que só vai encontrar soluções se for em âmbito regional.
Azurkior, eu só queria fazer uma retificação aqui, porque não ficou muito claro para os nossos ouvintes, sobre a questão da vacinação, que não atingiu o índice de imunizações, foi a primeira vez em 20 anos. E esses dados são do Programa Nacional de Imunizações de 2019 e foram analisados pelo jornal Folha de São Paulo. Só para esclarecer para os nossos ouvintes, né? Porque justamente eu tenho 25 anos, eu cresci
o Zé Gotinha.
O Brasil era referência na vacinação, o tradicional Zé Gotinha.
Não, o Brasil é reconhecido em escala planetária, gente. Quando eu ia nas Assembleias Mundiais de Saúde, todos eles ficam assim, como é que um país com mais de 200 milhões de habitantes, com essa dimensão continental, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, consegue manter a cobertura vacinal, né? Que pensa, gente, olha, vacinar em zona urbana até, né, mas a gente vai para o semiárido, a gente vai para a população ribeirinha, para a floresta, aldeia indígena, e conseguia. E, na verdade, vem decaindo, né, desde o golpe, e agora o governo Bolsonaro degringolou de vez. Quando eu digo que o Mandetta nunca foi do SUS, no carnaval colocou aquele colete como uma fantasia e gostou, recebeu aplauso, porque nunca foi alma, nunca foi pele. Um exemplo é disso, né? É olhar o que foi feito com o Programa Nacional de Imunização. E o mais bizarro é agora, né, com a nomeação de um coordenador, que é um veterinário, nada contra os veterinários, né? Existem veterinários que são excelentes profissionais de saúde pública, excelentes sanitaristas, mas uma pessoa sem nenhuma competência para lidar com o programa talvez mais delicado no momento que a gente está vivendo, que vai ter que coordenar a implantação, coordenar a negociação com a Fiocruz, com o Instituto Butantan, com a OPAS, com a OMS, com os laboratórios e universidades nacionais e internacionais, você colocar alguém desqualificado, né? Então, quando eu digo que hoje nós não temos ministério, eu estou errado. Nós temos um ministério que atrapalha, que joga contra, é pior ainda, né?
O veterinário entrou no lugar de um funcionário de carreira que conhecia toda a dinâmica da pasta ali do SUS, né?
É porque o ministério, na verdade, ele está loteado entre militares sem nenhum preparo e quadros indicados pelo Centrão. Porque, assim, aquilo que o Bolsonaro dizia que não ia fazer, né, é só enganou trouxa, porque quem conhece o Bolsonaro, assim, eu fiquei 5 anos trabalhando em Brasília, 2 anos e meio como diretor, depois 2 anos como ministro, né? E eu acompanhei os mandatos do Bolsonaro. O Bolsonaro é isso, é essa farsa, né? E hoje o governo é um governo refém, retalhado, nas mãos, né, dos quadros mais fisiológicos, mais perniciosos que o Centrão produziu, né?
É verdade.
Isso
Mas,
explica a
cara,
nossa tragédia.
a minha pergunta é no sentido do olhar metropolitano que você comentou aí na sua última resposta, porque temos feriados em outubro, novembro e dezembro, né, o Natal e o Ano Novo. Então, muitos turistas tendem a vir aqui para nossa região da Baixada Santista. Isso pode fazer, né, se continuarmos com esse modus operandi dos últimos 3 finais de semana, isso pode ocorrer, né, de um crescimento demasiado dos números aqui da nossa região? E é uma tendência isso, lógico, no aspecto regional, mas também nacional, de termos uma segunda onda logo no começo de janeiro?
Ficará mais fácil te responder essa pergunta daqui a um mês. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode olhar o que aconteceu com o verão europeu, né? O que tudo indica é que na França e na Espanha, o relaxamento das atividades de medidas sanitárias no verão, nas praias, nas baladas, nos pontos turísticos, resultou nessa segunda onda, né? Isso já vinha se observando em Lisboa, nas cidades mais turísticas. Então, Rodrigo, eu acho que em tese, tudo está se desenhando para acontecer isso. Veja, junte isso que você acabou de relatar com o fato de que nós temos 85, 87% da população da Baixada ainda suscetível. Então, em tese, nós podemos ter. Claro, é possível que o vírus vá perdendo força? Até é possível. Não se mostrou em escala planetária ainda, que isso aconteça, mas pode acontecer, né? Então, assim, acho que nós, assim como o litoral do Nordeste, assim como o Rio de Janeiro, as regiões turísticas, tenhamos um maior risco potencial, né, de exposição por conta dessa mobilização turística, né? E depois, com a maior intensidade, com a chegada do outono, né? Quando a gente volta a ter confinamento e maior capacidade de transmissão. Então vamos aguardar para ver. Daqui a um mês eu te respondo, principalmente olhando em cima de coisas muito concretas, que é o comportamento da enfermidade no hemisfério norte, particularmente. Nos Estados Unidos não conta muito, porque nos Estados Unidos eles não saíram da primeira onda, né? Eles estão engatilhando, né? Eles foram para o verão e continuaram crescendo e estão entrando agora no, vão entrar no outono e inverno. Com ainda em no máximo estabilidade. Pequeno declínio, mas com diferentes posições em diferentes estados norte-americanos. Mas para a gente vai ser muito importante observar o que vai acontecer no hemisfério norte. O nosso risco é a gente começar a diminuir como nós estamos diminuindo, mas não derrubar, é estabilizar num patamar um pouco mais baixo e depois voltar a crescer novamente. Numa segunda, ou seja, não fazer uma primeira onda completa para depois ir uma segunda onda. É encaixar, né, uma nova marola em cima da segunda, da primeira e voltar a ter uma explosão de casos. Muito difícil fazer essa previsão, né? Por exemplo, o Imperial College, que é aquele centro de epidemiologia inglês, né, já tinha identificado na semana passada o aumento da taxa de transmissão. Aumento da taxa de transmissão significará, nas próximas 2 semanas, aumento do número de casos. Vamos observar o que vai acontecer. A gente volta aí daqui a um mês, Rodrigo e Tânia, se vocês quiserem, e
Com
vamos comentar.
certeza.
Mas eu acho que a gente vai depender um pouco também da postura da nossa população, daqueles que nos ouvem agora. Quem
Eu tenho
pagar
uma
para ver, provavelmente voltará num cenário mais complicado. Se a gente tiver um pouquinho de juízo, né, colaborar e pensar de forma generosa e solidária, talvez a gente possa daqui a um mês estar comentando assim, puxa vida, estamos respirando mais tranquilamente. Porque é isso, gente. A gente vai viver, né, de avanços e recursos, mas tem que considerar que nesses momentos são vidas que estão sendo colocadas em jogo. E eu quero aqui me apoiar num movimento muito humanista, do qual eu compartilho muito. Vidas importam. Se vidas pretas importam, vidas todas importam, né? Então nós precisamos, inclusive, reconhecer que são os pretos, os pobres, aqueles que vivem na periferia, que mais morrem pela Covid. Então, assim, esse movimento tem que ser um movimento de entender, né? que significa proteger a vida daqueles que vivem em situação de maior debilidade econômica, social e política e que, portanto, são mais vulneráveis. Um abraço a todos vocês.
Muito obrigada, doutor Kiyoda, pela sua participação e com certeza a gente vai trazer você de volta, porque é sempre muito esclarecedor e é importante reforçar essa empatia, né, com o próximo, que é uma questão aí de respeito, né, a obedecer às medidas sanitárias, né, usar máscara, não fazer aglomeração, porque a pandemia ainda não acabou.
Muito obrigado, Arthur Chioro.
Um abraço, até a próxima.
Tchau, bom dia. Bom, Rodrigo, e com isso a gente encerra aqui mais uma edição do Manhã RBA Litoral, desta segunda-feira, início de semana, que já estamos sentindo aí um ventinho noroeste, mas a previsão do tempo indica que vai virar, que nós vamos ter que usar aí um casaquinho, porque a temperatura vai abaixar.
Sim, a partir de amanhã já há perspectiva de termos chuva na região, então já pegue aí seu guarda-chuva, já deixe tudo planejado para amanhã não se molhar. Tânia, agora ficaremos com o Som da Praia com a Lavandada. Depois temos o Marcos Canduta com o Tarde RBA Litoral. E hoje é segunda-feira, é dia de arte e bancada. Você pode. Quem está ouvindo nas ondas da 93.3 não pôde perceber, logicamente, mas é que os nossos internautas viram que eu fui buscar a minha colinha. Hoje o programa Arte e Bancada tem o professor Marco Antônio Scandiuzzi, que ele é o convidado e ele vai falar sobre a situação do Santos Futebol Clube e o papel dos conselheiros. Vale lembrar que o Santos Futebol Clube terá eleição no final do ano, então, né, as Alamedas Santistas estão aí efervescentes.
Então tá bom. Então a gente volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Bom dia, internauta.
Amanhã, mas não posso esquecer, já estava me esquecendo. Caso você tenha perdido esta edição com o Arthur Chioro, você pode conferir às 19 horas a nossa reprise nas ondas da 93.3 FM e também a qualquer hora você pode escutar nas nossas plataformas digitais. Então, aquele tradicional pedido, Tânia, siga a nossa página no Facebook, também se inscreva no nosso canal do YouTube, aperte o sininho e tenha todo o nosso conteúdo em primeira mão. Agora sim, até amanhã, Tânia.
Amanhã. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, apoio cultural do Sindicato Santa Porte.